Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Conversas Cruzadas com Luís Aguiar Conraria, Nuno Botelho e esta semana com Nuno Garopa a partir de Arlington, na Virgínia, Estados Unidos. Muito obrigado pela vossa presença. Meus caros, o desafio à liderança de Rui Rio, num certo sentido, estava escrito nas estrelas. A dúvida, Nuno Garopa, parecia ser se surgiria antes ou depois das eleições europeias. Na sexta-feira, na última sexta-feira, a dúvida esclareceu-se, com Luís Montenegro a anunciar a candidatura e Miguel Morgado também a formalizar uma disponibilidade já conhecida, se houver diretas, ele candidata-se. Nuno. E agora, PSD?
Eu acho que as candidaturas, ou a disponibilidade de candidaturas contra Rui Rio, acontece antes, durante e depois da liderança de Rui Rio. Ou seja, eu acho que Rui Rio vai ter este problema agora, e se o superar agora, vai tê-lo mais tarde, e se superar o mais tarde, vai ter depois do mais tarde. Eu acho que isto é parte de um processo que há muito tempo eu venho a dizer, que é uma crise do PSD, da direita em geral, mas do PSD, e faz parte do processo de composição em que está o PSD. A questão é que o PSD evidentemente está definhado nas sondagens, é normal que haja preocupação nas hostes do PSD, mas o PSD não tem eleitorado, porque eu insisto na minha tese, há, para além de problemas estruturais, um problema conjuntural, que é uma parte muito significativa do eleitorado que vota no centro e na direita, não está disponível para votar em partidos que estão gastos. E, portanto, insistir nesta luta parece-me a mim apenas um sinal de composição. Mas haverá questões táticas das diferentes personalidades do PSD, que imagino que estão a fazer contas e que estão a pensar o que é que acontece se o PSD tem 20%, o que é que acontece se o PSD tem 18%, quantos lugares é que vão eleger. Mas isso são contas legítimas, mas não parece que seja parte da questão fundamental. Aliás, pessoalmente, tenho muitas dúvidas que uma liderança de Luís Montenegro estivesse a ter resultados em termos eleitorais muito diferentes daqueles que tem Rui Rio. Recordo, porém, que ao contrário de algumas comparações que já estão a ser feitas com António José Seguro, Rui Rio ainda não foi a eleições. Rui Rio não teve poucochinho numas autárquicas e poucochinho numas europeias. Tudo isto se baseia em especulações de sondagens. E nós também sabemos em Portugal, as sondagens valem o que valem. Portanto, parece-me tudo, por um lado, precipitado, mas por outro lado também é compreensível naquilo que é um processo que, como há poucos dias eu escrevia, a destruição criativa da direita e que nos faz estar otimistas em relação ao futuro da direita, porque realmente este processo de destruição criativa espero que acabe definitivamente com todos estes barões e com todos estes processos internos que só fazem mal à direita.
Luís Montenegro avança contra Rio 3 meses depois de ter apelado ao bom senso e de ter dito que o líder tinha o direito de disputar as eleições legislativas de 2019. Alguma leitura particular?
Não, a única leitura que faço é que, mais uma vez, eu não vejo onde é que estão as divergências fundamentais entre Luís Montenegro e Rui Rio. A única questão é a forma como Montenegro acha que o PSD se deve posicionar em relação ao PS. Portanto, faz parte daquela lógica de que o ódio ao PS é uma ideologia. E há uma parte do PSD que acha que quer fazer isso uma ideologia. Porque, vamos lá, Luís Montenegro não tem qualquer intervenção nos últimos 6 meses com propostas concretas, com projeto concreto, alternativa a Rio. E se o tivesse, então é a altura de dizer que se não se sentem representados no projeto Rio, então que formem um projeto à parte, como fez Santana Lopes e como vai fazer André Ventura. Agora, esta questão de estarem sistematicamente num ataque pessoal, ataques ad hominem, a Rui Rio, quando não há projeto alternativo, porque eu não conheço onde é que estão essas propostas alternativas concretas, para além de o ódio ao PS. Ou seja, exigir que Rio grite com o PS, exigir que Rio faça barulho contra o PS. Bem, mas isso...
Nuno,
é
mas infinito... até desse ponto de vista, Luís Montenegro não se posiciona muito mais numa ala, enfim, mais à direita do que Rui Rio, que reclama uma certa matriz social-democrata mais próxima do PS.
Mas isso, desde o meu ponto de vista, são discussões puramente etéreas. Isso não é isso que mobiliza o voto. Não é isso que as pessoas querem ouvir falar, quem é que está à direita ou à esquerda, ou acima ou abaixo. As pessoas querem propostas concretas. E querem propostas concretas, nesta área política, propostas concretas para aquilo que é temas fundamentais. Crescimento económico, combate à corrupção, combate à captura do Estado, modelos alternativos. Não é isso que Luís Montenegro avança, não é isso que Miguel Morgado avança, não é isso que Rui Rio avançam. São puramente discussões internas, táticas. Por isso, eu acho que isto não tem efeito nenhum prático, a não ser confirmar que o PSD vai ter 2 derrotas importantes nas europeias e nas legislativas, seja com quem for.
Nuno Botelho, e agora PSD?
Boa tarde a todos. Pois, agora PSD. Estamos a assistir, de facto, a uma guerra fratricida dentro do PSD, mas que já se adivinhava, quer dizer, mais dia menos dia isto iria acontecer. Eu acho que isto acontece fruto de muita incompetência, muita inoperância e muita falta de comunicação, no meu entender, do Rui Rio, tal como já aqui falei várias vezes. Rui Rio está há um ano à frente do PSD e esta semana ficamos a saber, porque ele anunciou numa conferência de imprensa, que a estratégia do PSD começa agora. Portanto, ele precisou de um ano para aquecer os motores e começar digamos assim, a apresentar uma estratégia que, segundo ele referiu, iria começar a apresentar. Ora, eu acho que isto é sintomático do estado a que chegou o PSD. A ausência de comentários, bastou ver esta semana, por exemplo, a medida que o governo implementou relativa à taxa de carbono, por exemplo, quem apareceu a comentar a taxa de carbono e a vociferar contra o governo foi Salvador Malheiro, que é o vice-presidente. Ora, eu pergunto, mas este tema não seria tema para o presidente do partido vir dar a cara e falar e vir debater?
O vice-presidente e porta-voz também.
Sim, está bem.
Na área.
Com certeza, mas é um assunto demasiado importante. Eu não estou a desmerecer Salvador Malheiro, porque tenho a maior estima, consideração, e sei que é uma pessoa tecnicamente muito competente na área. Não é isso que está aqui em questão. A questão é que, do ponto de vista político, este é um tema que, por exemplo, em França deu origem aos coletes amarelos. As pessoas não estão a ver bem isto. Em Portugal ninguém fala neste assunto, mas foi por isto que as pessoas foram para a rua em França. E o líder da oposição não fala sobre este tema porquê. Portanto, eu estou só a tentar encontrar algumas justificações, embora seja difícil encontrar, para que Luís Montenegro se apresente e outros, como Miguel Morgado, se possa apresentar como candidatos à liderança do PSD. Ou seja, há de facto um profundo mal-estar dentro do PSD quanto à estratégia que está a ser seguida pela liderança do partido.
E, portanto, não, quando esse assim exemplo é, responde sim, à questão porquê agora? É um dos exemplos.
Eu acho que o timing não é o melhor, na minha opinião. Isto é pessoal, é uma minha opinião. O timing não é este, não deveria ter sido este. Acho que Luís Montenegro poderia ter feito isto em outubro do ano passado, ou novembro, mais tardar, para estarmos nesta altura do ano já com o assunto resolvido ou em vias de resolução. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que Luís Montenegro encontrou aqui uma desculpa com as declarações de Manuela Ferreira Leite para, de facto, explotar este assunto e vir aqui agora levantar todas estas questões. Portanto, eu desse ponto de vista discordo do timing, mas cada um também é como é, cada um sabe de si, e o timing pode ter a ver com questões pessoais do próprio que eu desconheço e, portanto, não queria aqui levantá-las.
Na última quinta-feira, José Pacheco Pereira, na quadratura do Círculo, na SIC Notícias, aduzia a possível explicação, argumentos como a proximidade ou iminência da elaboração da próxima lista de candidatos a deputados e o facto de boa parte do atual grupo parlamentar, escolhido por Passos Coelho, ficar previsivelmente sem lugar.
Sim, eu acho que essa é uma...
Pacheco Pereira também aludia a movimentações da maçonaria.
Sim, eu acho que são duas possibilidades possíveis, não tenho qualquer dado para poder confirmá-las, portanto não sei. O que sei é que as assinaturas há muito estavam recolhidas, isso eu sei, e portanto estavam com o Luís Montenegro para serem usadas no momento em que ele entendesse que seria melhor, e portanto ele já a tem há uns meses. E portanto, desse ponto de vista, ele escolheu o timing que entendeu ser, para ele, o melhor. Isso eu não devo... Aqui, o que eu penso é que para o PSD isto não é bom. Aconteça o que acontecer, isto para o PSD não vai ser bom. Porquê? Porque eu acho que ganhe quem ganhar, aconteça o que acontecer, haja eleições ou não haja, Rui Rio sairá fragilizado se continuar, Montenegro também entrará logo num processo eleitoral que não sei se terá tempo para ganhar embalagem, entre aspas, para isso. E relativamente a isso, dou aqui, acho que deve ser introduzido outro dado. Eu acho que na sombra há uma pessoa, no meu entender, estou aqui a introduzir este dado, que não concordará com este processo, que será Pedro Passos Coelho. Estou a dizer isto porquê? Porque ontem, portanto, na quinta-feira passada, João Montenegro, que era alguém muito próximo de Pedro Passos Coelho, foi um assessor de Pedro Passos Coelho durante o governo e uma pessoa, aliás, porque eu tenho a maior consideração, fez declarações nas redes sociais discordando em absoluto desta metodologia, discordando em absoluto disto que se está a passar. Isto é sintomático do posicionamento que eu acho e seria, no meu entender, um sinal de que Pedro Passos Coelho, por exemplo, não estará muito satisfeito com esta possibilidade.
Luís Aguiar Conraria, porquê agora?
Eu aqui nos meus apontamentos, infelizmente já te adiantaste, tinha que a justificação principal era dos deputados. Portanto, eu acho que aqui o que está a passar é semelhante ao que se passou com António Costa, na altura que tirou, que apiou José Seguro do PS. Na altura isso também achei isso basicamente indecente, não permitir que a pessoa que carregou o barco até determinada altura chegasse à eleição decisiva.
Mas o Nuno há pouco lembrava-nos de que António José Seguro já tinha ido a eleições.
Portanto, o que torna a situação no PS, se calhar, um bocadinho mais grave, mas não adianta muito, porque ele não ganhou nem por muito, nem perdeu, portanto ganhou pouco sim,
por
ganhou
pouco, sim.
Por pouco. E, portanto, aquilo era mais do mesmo, pronto, não andávamos muito, não se passava muito disso. Neste momento, o que me parece é que claramente que há pessoa, é que o grupo parlamentar do PSD está a ficar preocupado. Há muita gente ali que, obviamente, não vai ter lugar nas próximas listas. Aliás, fazendo aqui um paralelo muito, aqui uma parte muito rápido, tal como, pelos vistos, Francisco Assis também não vai ter lugar nas listas para as europeias, no PS. Como temos um sistema eleitoral em que os deputados não têm legitimidade própria, simplesmente são paus-mandados dos líderes partidários, naturalmente que nesta situação em que eles sabem que não vão ser escolhidos, porque é o líder partidário que escolhe, movimentam-se e querem tomar conta da direção para manterem os seus lugares. Isso é o que eu vejo do timing, porque me parece mais ou menos óbvio que o resultado final para o PSD será mais ou menos o mesmo. Portanto, o PSD não vai ter nem muito mais votos, nem muito menos votos, por causa de, seja com Rui Rio ou com outro líder. Simplesmente o que vai ser diferente, se é com o Rui Rio ou com outro líder, é a composição do grupo parlamentar e uma profissão, ou portanto um lugar bem pago e confortável durante 4 anos. Isso é, para mim, o que é mais ou menos óbvio. Agora, em relação àquilo que os meus colegas disseram, há aqui um aspecto em que eu não estarei totalmente de acordo. Enquanto que o Luís Montenegro é uma pessoa com uma densidade ideológica nula, quer dizer que ele é mais à direita ou mais à esquerda, ele é o que der mais jeito, ponto final. Quer dizer, não acho que dê para... É o que der mais jeito, ponto final. Não passa daí. Miguel Morgado, de facto, é uma pessoa de direita. Ele tem um pensamento já estabelecido, claro que só os académicos é que o conhecem, mas ele desde o tempo do seu mestrado que tem um pensamento coerente e claramente de direita, e estava muito bem no governo de Passos Coelho numa determinada fase, portanto, como assessor do primeiro-ministro. E, portanto, se o PSD tivesse um líder como Miguel Morgado, tinha essa vantagem para mim, que houve um artigo no Observador que eu escrevi a reclamar que os partidos de direita deviam ser claros, devia ser claro o que é que eles são, para uma pessoa saber em que é que vota. E nesse caso eu acho que se Miguel Morgado fosse líder do PSD, era claro em que partido é que uma pessoa estava a votar. Com estes outros líderes não é claro, uma pessoa não sabe muito bem em que é que vota. Pronto, e não quer dizer que se vota, não votaria no Miguel Morgado, obviamente. Mas ao menos era clara a alternativa que representava. Aqui o Garopa estava a falar na questão do não se conhecer nada de Luís Montenegro, e é verdade e vale a pena... Posso falar em programas da concorrência? Não sou despedido.
Podes.
Há um debate semanal na TSF, que é com o Carlos César e Luís Montenegro, e eu já ouvi 3 ou 4 vezes esse programa, não ouço
eu
mais.
Eu não ouço essa rádio.
Não, eu só ouvi 3 ou 4 vezes, porque estaria a violar aqui o meu contrato com a Renascença, ouvir mais. E de facto, ele não tem nada para dizer, acabou-se. E o Carlos César também não, portanto o programa é uma grande seca. Não há nada para dizer, não há ali nenhuma alternativa, limitam-se a discutir o ramo-ramo do dia-a-dia e não há ali nada de estrutural e de alternativo. E, portanto, nesse sentido... Aliás, é na sequência disso que eu também... Eu disse que ele era um vazio ideológico completo.
Isso coloca-nos no ponto em que Nuno Garopa insiste, que é a da necessidade de uma clarificação, de uma redefinição ideológica do PSD, Nuno.
Vamos lá ver. Eu acho que o PSD há muito tempo que é uma coligação difusa de várias áreas políticas, e é evidente.
Exato.
Que
sim, sim.
Rio e Passos representam divergências importantes. Agora, aqui há questões que são fundamentais e há questões que são táticas. A questão fundamental, na minha opinião, há muito tempo, é que qualquer dessas duas áreas dentro do PSD também não sai do PSD. E, portanto, nós voltamos aqui à questão que estavam tanto o Nuno como o Luís a falar, a questão do grupo parlamentar. A questão do grupo parlamentar é um problema porque aqueles que não forem nas listas desta vez não formam eles próprios um partido para concorrer às eleições. E, portanto, a questão é sempre uma questão de volatilidade do grupo parlamentar. Aliás, os dados científicos que vão existindo de quem estuda estas coisas aponta para que a volatilidade do grupo parlamentar do PSD não tem comparação com a volatilidade do grupo parlamentar do PS. e muito menos do CDS e do PCP, mas são partidos mais pequenos.
Desculpa, o que é que queres dizer com isso? Volatilidade do grupo?
Cada líder limpa as listas de uma forma muito mais profunda no PSD que no PS.
No PS, é verdade.
De resto, cabe aqui lembrar que o próprio Pedro Passos Coelho Miguel Relvas não foram candidatos no consulado de Manuela Ferreira Leite.
Sim, e em 2011 limparam as listas de toda a gente que era de Manuela Ferreira Leite. Portanto, isso é uma tradição do PSD, que se tem vindo a agravar, digamos, de líder para líder, que quem entra limpa o anterior. Eu acho que o problema aqui também se agrava, tendo em conta que provavelmente o PSD não vai meter 89 deputados e é muito provável que fique nos 50 ou 60. E isso também agrava o desafio que se coloca à liderança do partido.
Nuno Garopa, mas isso não é um item que deve ser acreditado na coluna dos erros de estratégia política de Rui Rio? Há quem sugira que ele deveria ter envolvido a ala passista na estratégia, por exemplo, no Congresso, pedindo de forma arrebatada a Montenegro, quando ele disse que foi embora, Rui Rio poderia ter-lhe pedido a colaboração, o que teria diminuído a conflitualidade no grupo parlamentar?
Isso não é possível, porque é evidente que o PSD, as duas alas do PSD se preparavam para um choque depois das legislativas. E o que o Rui vai fazer é o que é lógico, é limpar o grupo parlamentar dos passistas de forma que ele controle o grupo parlamentar depois de 2019, assim como os passistas controlam neste momento. Se chegar lá, não havia qualquer hipótese de reencontro, como não há qualquer... Como a lógica é claríssima. Aliás, Rui Rio foi transparente sobre isso. O seu objetivo é ganhar as eleições de 2023. E, portanto, o seu objetivo neste momento é alterar os estatutos do PSD para armadilhar completamente o aparelho do PSD ao seu grupo. De forma que em outubro ou novembro não há qualquer hipótese de desafiar a sua liderança. Isso faz com que os passistas estejam preocupados e antecipem essa guerra para agora. Mas isso não altera, evidentemente, a correlação de forças entre os dois lados.
Poderá ser a grande mola que faz com que Montenegro se atire agora à liderança.
Eu acho que é, por isso eu estou de acordo. Eu acho que é. Agora, a questão é, voltando a isto, há questões táticas de curtíssimo prazo e que evidentemente vão apaixonar a opinião publicada e as discussões políticas nas próximas semanas. Outra coisa é a questão de médio prazo, e de médio prazo, como o Luís também insistiu, eu acho que o PSD está destinado a ter 22%, 25% e 60 deputados, seja quem for, e portanto a questão do PSD vem depois das eleições, que é o que é que o PSD vai fazer da sua vida nos próximos anos. E isto nem Luís Montenegro, nem Rio, têm qualquer resposta cabal para esse problema.
O que é que o PSD vai fazer ou o que é que a direita vai fazer, não é?
Bem, evidentemente, mas já Morgado é diferente e estou de acordo com o Luís. A minha relação, a questão em relação a Miguel, porque acho que o Morgado, evidentemente, tem um nível intelectual e uma densidade política muitíssimo superior à de Luís Montenegro. Eu diria mesmo que Miguel Morgado conseguiu, e na minha opinião é um elogio que lhe faço, ser um dos gurus ideológicos do passismo. E isso, evidentemente, significa que é uma pessoa que esteve metida, envolvida e planeou estes últimos 7 anos, 8 anos do PSD.
Sim, mas falta-lhe a notoriedade
não,
de Montenegro,
mas isso
por exemplo.
A questão não é essa. A questão, para além disso, a questão é... Pode ser... A questão são a resposta que se dá à opinião pública.
Pois.
E eu acho que estamos sempre a esquecer de porque é que há um afastamento claro de uma enorme parte da opinião pública do centro-direita. E não me parece que qualquer destas pessoas com menor ou maior densidade intelectual, com maior ou menor conhecimento, com maior ou menor taticismo, consiga responder a isso. E isso é que é o problema de fundo do PSD, que o PSD não vai conseguir responder. E como dizia o Luís, do PSD e da direita em geral, eu penso que o CDS também passa pelo mesmo problema. É preciso não esquecer, na questão do CDS, por exemplo, que aqui há um ano, ou há 6 meses, quando estávamos nos vários programas, falávamos de cristas que estava numa onda mediática enorme e parece que toda a gente vinha aí uma onda de cristas. Como é evidente, parou. Essa onda parou e está reduzida a 7, 8% nas sondagens. Portanto, as coisas também têm que ser postas no contexto geral. E o contexto geral é, faltam 700 mil votos à direita, nenhuma destas pessoas consegue buscar esses 700 mil votos.
Pois. E desde logo, porque o PSD tem outro problema que aqui ainda não abordamos, que é, teve durante os últimos anos uma total incapacidade de uma renovação geracional. Se nós olharmos, obviamente estamos aqui a falar de Miguel Morgado, Luís Montenegro, não, obviamente, mas são caras todas elas que já andam aqui há uns anos e continuamos a ver Manuela Ferreira Leite a agitar as águas, continuamos a ver outras figuras que gravitam por aí. A reação esta semana ao anúncio de Montenegro é feito por Ângelo Correia, portanto, figuras que, obviamente, com todo o respeito, mas que ainda fazem parte do cavaquismo, portanto, da década de 80, da década de 90, e o PSD teve essa enorme incapacidade de ir buscar os melhores, e agora estamos aqui a discutir se algum dos candidatos à presidência, não é propriamente um cargo qualquer, à presidência do PSD, tem densidade intelectual e política para assumir o cargo. E não foi possível a um partido como o PSD criar quadros que possam ser inequívocos, que possam ser hipóteses fortes e que tenham carisma para isso. É engraçado.
Nuno Botelho, mas essa análise deixa quase Rui Rio sem argumentos para a defesa que terá de fazer da sua própria liderança.
Não, mas eu acho que Rui Rio irá apresentar os seus argumentos e os argumentos serão...
E quais poderão ser?
Serão os habituais destas circunstâncias, são os soldados e as armas que têm, têm contra as espingardas, e quem tiver mais espingardas ganha. Isto está reduzido a isto, não está reduzido a nenhum argumento teórico, nenhuma ideia luminosa para o país, nem nenhum... E é disto que estamos aqui a discutir.
Luís Aguiar Correia, argumentos votos, de Rio para defender
a
sua liderança.
Falamos. E para ter mais votos, pode ser também que passe por ter mais cargos para depois distribuir. Mas o drama é que há cada vez menos lugares para ocupar, porque há cada vez menos câmaras municipais do PSD, porque há cada vez menos deputados, e portanto entramos aqui num ciclo vicioso em que o líder do PSD tem cada vez menor importância e menor peso nesse âmbito.
Luís.
Argumentos de Rui Rio. Quer dizer, aqui eu acho que o principal argumento é o da decência. É o da decência, quer dizer, isto de ter havido primárias há relativamente pouco tempo e do único candidato que o enfrentou ter saído do partido. Luís Montenegro podia ter sido candidato e não foi porque não quis ou não interessa o motivo.
Disse que por razões pessoais não era.
Ah, ele disse?
Disse. Okay. Isso. Na altura disse isso.
Pronto, então se disse, uma pessoa não pode usar esse argumento. Mas aplica-se a todos os outros e aplica-se a todos os outros que estão a apoiar uma alternativa. Quer dizer, a pessoa ganha eleições, acho que o mínimo dos mínimos é ir a votos. E a votos eleitorais, não é? Portanto,
mas do ponto de vista da substância política, Rui Rio não tem nada que o recomende. Há um Conselho Nacional Estratégico que...
Dá-me uma ideia que tenha saído esse Conselho Estratégico. Nós tivemos aqui há uns meses, há um mês ou dois,
por exemplo,
o Salvador Malheiro, aqui o vice-presidente, esteve aqui sentado neste programa a falar, e eu tive a oportunidade de lhe perguntar uma ideia e não foi possível tirarmos daqui uma ideia. Eles podem estar a discutir coisas extraordinárias para o país, podem estar com ideias magníficas, podem ter pessoas luminosas a trabalhar isso. Ninguém sabe que aquilo existe, ninguém sabe uma ideia que tenha saído dali, não produzem uma ideia, ou se produzem, ela não é comunicada. Voltamos ao mesmo. Eu volto a dizer isto, eu não tenho nada contra a senhora, mas quer dizer, a porta-voz para a justiça de Rui Rio é a advogada do Bruxo de Ariosa, que eu tenho todo o respeito e que merece toda a defesa, mas não é, não me parece, do ponto de vista comunicacional...
Pela advogada ou pelo Bruxo? Não percebi, não. Tens respeito pela advogada ou pelo Bruxo?
Tenho advogada pela advogada. Pela advogada e pelo Bruxo tem direito à defesa, apesar de tudo, mas... Mas, por outro lado, é inacreditável como é que é possível a porta-voz para a justiça ser uma pessoa que tem casos como a advogada de Pedro Dias. Portanto, não faz muito sentido. Do ponto de vista comunicacional, quando a senhora fala na televisão, eu só penso no Pedro Dias, no Bruxo de Ariosa, que merecem defesa, não é isso que está em causa. Mas, quer dizer, não me parece uma boa solução. E ainda esta semana vimos da inspetora Ana Saltão, da Polícia Judiciária. Portanto, desse ponto de vista, não me parece uma boa escolha. Diz-me assim, a senhora é muito competente, a senhora é ótima, se calhar é, mas em política não chega a parecer, tem que ser e tem que mostrar muito mais, e do ponto de vista comunicacional, eu acho que Rio tem sido um flop desse ponto de vista.
Meus caros, e implicações desta turbulência no PSD no que resta da legislatura? Vários dos dossiers que marcarão o ano estão nas mãos do PSD. Caso da descentralização, caso da legislação laboral, mas também a lei da programação militar que exige 2/3 dos deputados, ou, por exemplo, o Plano Nacional de Investimentos, que pela sua natureza precisa também da luz verde do principal partido da oposição. Temos aqui no Garopa o PS a assumir-se claramente como o partido a charneira do regime, o PRI português.
Parece-me, parece muito claro há muito tempo. Eu acho que António Costa conseguiu, de facto, a mexicanização do regime a partir de uma posição de franqueza, que é isso que realmente faz interessante todo este processo, porque nem José Sócrates nem Mário Soares, a partir de posições de força, conseguiram esse objetivo. Agora, em termos de calendários, parece, segundo entendo, que na melhor das hipóteses, caso Montenegro de facto se confirmasse que pode ser o novo líder, precisa de 45 dias a 60 dias. E, portanto, isso dá muita margem ao governo para eventualmente antecipar choques que derivem dessa mudança de liderança. Por outro lado, também é possível que nem sequer haja eleições diretas, porque Rui Rio pode entender que não vai a eleições e, portanto, os apoiantes de Montenegro não conseguirem forçar a convocação de eleições através de um Conselho Nacional. Portanto, há aqui muitas incógnitas que acho que o governo neste momento não deve estar muito preocupado. Também não tenho a ideia de que isto altere estruturalmente a correlação de forças entre o PS e o PSD. Eu acho que o PS tem problemas diferentes, está hoje em dia...
E alterar a correlação de forças à esquerda do PS, com este PS a aproximar-se compreensivelmente na reforma laboral, na descentralização do PSD, os partidos da geringonça à esquerda tenderão a provocar a ruptura e a diferenciarem-se?
Não penso. Estamos a 8 meses de umas eleições, não penso que isso aconteça. Acho que a grande questão que se abre é à direita, por exemplo. Eu estou convencido que se Miguel Morgado chegar à liderança do PSD, isso esvazia o CDS, esvazia a Aliança e esvazia o Chega. Porque tudo isso são protestos de um eleitorado de direita apoiante do PAF, que não está contado com Rui Rio. Se o líder do PSD volta a ser, na minha opinião, o grande mentor intelectual do PAF, é possível que isso esvazie completamente os outros partidos da direita que, entretanto, avançaram.
Nesse sentido, Nuno, como é que se pode olhar para a convenção do Movimento Europa e Liberdade na última quinta e na última sexta-feira em Lisboa? Enfim, a assumir que quer influenciar o discurso político, mas sem ataques diretos a lideranças partidárias ou governativas?
Em que Nuno Garopa participou?
Não participei, enviei um vídeo. Mas eu não sou membro do MEL, portanto a minha participação é uma participação de convidado e não de membro. A questão é que o MEL, na minha opinião, reflete uma preocupação de muita gente, que também é minha, pública, de que a direita está marginalizada e, portanto, isso é uma preocupação. E naturalmente haverá divergências sobre o diagnóstico. Porque é que a direita foi marginalizada e haverá divergências sobre a solução. O que é que poderá a direita fazer para voltar a não estar marginalizada? E desse ponto de vista, acho que o MEL não propõe nem diagnósticos únicos, nem soluções únicas. Recordo que o MEL é uma organização que reúne independentes, militantes do PSD, incluindo Miguel Morgado, que é membro do MEL, e militantes do CDS, nomeadamente Adolfo Mesquita Nunes, que também participou via vídeo até onde me foi dito.
Ah, então, portanto, tu não participaste, mandaste um vídeo. O Adolfo participou que mandou um vídeo.
Não, acabei de corrigir para participar perante a tua pressão da utilização da palavra participar. Eu sou um democrata. Como
então,
tu
mandar o vídeo é participar.
Tu acabaste de dizer que sim. Como tu sabes, eu faço sempre concessões aos adversários na busca do consenso e do diálogo. Nesse sentido, portanto, eu acho que o MEL, no fim, se alguma coisa possa acrescentar, é que, na minha opinião, aquilo que seriam as potenciais conclusões ou lições do MEL acabaram por estar um pouco fora do baralho, tendo em conta os desenvolvimentos do PSD, e desse ponto de vista acho que foi pena.
Luís Aguiar Conraria e Nuno Botelho, sobre o MEL.
Eu gosto muito de MEL.
Um excelente acrónimo, portanto, uma excelente sigla, muito bem, MEL. Bem, e não só uma boa sigla, como o próprio nome, Movimento Europa e Liberdade, é um bom nome. Portanto, isso é bom. O segundo aspecto que eu queria referir é que acho que a imprensa e os média, portanto, os média em geral, tratam de uma forma muito errada este tipo de eventos. Eu dou muito crédito a quem está ao trabalho de organizar estas coisas, a quem está ao trabalho de levar lá pessoas altamente qualificadas a falar sobre muitos assuntos, para terem uma ideia. Uma das pessoas que lá esteve a falar sobre o crescimento do país foi o antigo reitor da Universidade do Minho, foi reitor da Universidade do Minho durante 8 anos, é uma pessoa incrivelmente competente, e eu não ouvi e não sei de uma linha do que ele tenha dito. Apenas sei que alguém que lá esteve que me disse a melhor intervenção do dia, portanto estou a falar de quinta-feira, aquilo são 2 dias, na quinta-feira, à noite, a melhor intervenção do dia foi a do ex-reitor da Universidade do Minho. E não há qualquer reflexo disso na imprensa. Há ali pessoas que foram ali para discutir o país, para discutir soluções para o futuro e a única coisa que se discute são estas coisas, estas palhaçadas. Também sei que Fernando Alexandre, que também já aqui esteve no nosso programa algumas vezes, também sei que lá esteve, que foi o keynote speaker na parte do crescimento económico. Até, inclusivamente, discuti com ele algumas coisas da apresentação que ele ia fazer lá. Tivemos a discutir algumas ideias e algumas projeções para o futuro. Nada, a única coisa que eu vi foi na televisão, viu a ele e o único motivo pelo qual o vi é porque eu estava sentado ao lado de Marcos Mendes. Quer dizer, com a imprensa a tratar estes movimentos e estas organizações desta forma, também é difícil encontrar uma alternativa. Porque quando as alternativas aparecem, que também, já agora também há o Paulo Salcedo, que esteve lá a discutir a educação, quer dizer, se abafa... Se abafa tudo, as alternativas de pessoas importantes pela sua produção intelectual e pela sua produção de ideias e de soluções para o país. E apenas se fala das tricas, quer dizer, assim também não há como encontrar soluções. E é evidente, em cima disto tudo, depois veio a história do PSD e das possíveis eleições antecipadas do PSD. Mas se não tivesse vindo, o abafamento era completo, porque já se estava a ver isso das semanas anteriores. E, portanto, eu acho que isso é uma queixa que eu quero deixar em relação aos média.
Não, eu também, eu acho que a iniciativa é muito meritória, acho que estão de parabéns os seus organizadores, acho que faz falta este tipo de espaços, este tipo de momentos, acho que de facto, como diz o Nuno, a direita vive uma encruzilhada e há que discutir várias questões, desde logo o modelo de crescimento para o país, porque de facto não há uma ideia mobilizadora na direita, como estávamos aqui a referir, e os desafios, quer a nível europeu, quer a nível nacional, são muito grandes. Portanto, é de enaltecer a iniciativa e concordo com o Luís que, de facto, é lamentável que só apareça os membros desavindos do PSD é que estão presentes, vai o Montenegro, vai o Pedro Duarte, vai não sei o que são pessoas ótimas, não é isso que está em questão, mas que não são eles a essência da questão. Agora, a iniciativa é meritória e, no meu entender, deverá, no meu entender, ter o caminho próprio e repetir-se.
Meus caros, num outro plano, mesmo com António Costa a afirmar que a campanha eleitoral ainda não tinha arrancado, esta afirmação parece ser desmentida pelos factos da semana. Senão, vejamos muito rapidamente. Na segunda-feira, no Marco de Canaveses, anuncia o concurso para a compra de 22 novos comboios. Na terça, anuncia o acordo com a Vinci para o novo aeroporto de Montijo e ampliação da Portela. Na quarta, anuncia novas estações e prolongamento do metro em Lisboa. Na quinta, apregou os milhões do Plano Nacional de Investimento entre 2020-2030. Na sexta, aliás, ainda na quinta, o Conselho de Ministros aprova o plano, mas admite alterações de modo a obter um apoio alargado que inclua o PSD. E na sexta, António Costa diz na Assembleia da República que o programa de investimentos é Nuno Garopa para séculos. Nuno, do ponto de vista político, como é que se gera esta semana? Depois das cativações, voltou ou não a haver dinheiro para tudo? Pode-se contratar de novo, os enfermeiros viram reconhecida a carreira especial, o governo sugere abolir propinas no ensino superior. Que questões políticas podem ser levantadas? Tivemos algumas vozes cínicas a descrever esta semana um pouco como um regresso a um passado traumático e não muito distante.
Não parece um regresso a um passado no sentido em que são a receita estafada da campanha eleitoral e dos anúncios prévios à campanha eleitoral. De todas aquelas medidas que acabaste de elencar, se alguma coisa desta última semana me fez alguma confusão, é o governo achar que pôr num jornal que quer suprimir referências à corrupção num relatório da OCDE é uma coisa boa, porque é evidente que o Ministro dos Estrangeiros saiu a comentar e a assumir como uma medida que o governo quer tomar, que é suprimir referências à corrupção no relatório nacional. Isso é que me fez confusão. Porque não sei em que mundo é que o governo vive em que acha que isso é não só legítimo e politicamente cauteloso, como acha que, pelos vistos, isso é popular.
E os comentários que seriam feitos se Nicolás Maduro tivesse tido a mesma ideia.
Pronto, exatamente. Portanto, eu não percebi muito bem como é que o governo achou que isso era uma questão popular. Tudo o resto, eu acho que, como se vê, mesmo em relação, por exemplo, às propinas, vamos lá ver, o governo, no fundo, o que diz é que vamos assistir a uma redução progressiva das propinas, mas nem se sabe 10 anos como é que isso é financiado. Isso só me recorda isto para ser pluralista e dialogante, como há pouco dizia eu ao Luís, sempre na minha postura dialogante e positiva, recordo quando Passos e Portas também anunciavam descidas de impostos daí a um ano, se a taxa do IVA, se a coleta do IVA e do IRS atingisse determinados níveis. Mas eu acho que já toda a gente está habituada a este tipo de propostas, a este tipo de anúncios que não têm qualquer valor material. Faz-me alguma confusão que os políticos ainda achem que há muita gente que vai votar por causa disto. Bem, mas isso, enfim, como eu costumo dizer, está por provar empiricamente que assim o seja.
É para galvanizar os militantes.
Sim, eu acho que sim. Isto é aquilo que o Luís chama os militantes, eu prefiro usar as claques. É para galvanizar os
pontos. Mas o aeroporto de Montijo é para galvanizar os militantes, Nuno Botelho?
Não, o aeroporto de Montijo não é para galvanizar, mas eu acho que é algo que é necessário e que tem vindo a ser adiado por sucessivos governos há muitos anos. E estou à vontade, a Associação Comercial do Porto em 2007 apresentou um estudo, na altura ainda o governo Sócrates defendia a OTA e Mário Lino dizia jamé na margem sul, e a Associação Comercial do Porto apresentou na altura um estudo que defendia o Portela mais um, sendo que o mais um, no nosso entender, deveria ser o Montijo, desde logo pela distância à Portela e porque tinha uma pista absolutamente paralela à Portela e, portanto, permitiria, do ponto de vista prático, ter essa solução mais rapidamente. Permitiria abrir em fases e ser construído em fases, se calhar não tão com o hardware não tão sofisticado como aquele que foi apresentado esta semana, à lá Partido Socialista, e portanto isso assim faz-me algum receio.
Mas não embarcas lembrar na tese de que este acordo assinado entre o Governo e a ANA não é para a construção do aeroporto complementar do Montijo, é apenas para a expansão da Portela. Aqui numa referência tácita, aí na existência do estudo de impacto ambiental.
Sim, eu ia para aí. Se tivermos em conta que se prevê gastar 650 milhões na extensão e melhoria do aeroporto de Lisboa e se prevê gastar 500 milhões no Montijo, rapidamente percebemos que se vai melhorar o aeroporto da Portela, que precisa de melhoramentos, mas se calhar não era preciso ser tão ambicioso, e se vai depois avançar para o Montijo. Se não houver estudo, se o estudo de impacto ambiental não permitir, bom, depois logo vemos o que é que fazemos. E, portanto, essa é uma coisa que não se compreende. Mas também concordo com o Primeiro-Ministro quando ele diz que já andamos a discutir isso há muitos anos e é preciso decidir as coisas e andar para a frente. E, de facto, neste país há uma também enorme incapacidade de decisão. Ou seja, depois de decididas as coisas não se consegue implementar. Mas, voltando um bocadinho atrás, eu gostava de referir também que, respondendo de forma direta à pergunta que fizeste ao Nuno Garopa, eu acho que este governo esta semana entrou em campanha eleitoral desmentindo aquilo que o Primeiro-Ministro disse. Basta pensar o que aconteceu no Hospital São João, cuja administração sai em bloco porque, de facto, diz não temos dinheiro para gerir este face às cativações existentes, não temos dinheiro para gerir esta infraestrutura, para perceber que para umas coisas parece haver dinheiro, mas ele também não aparece, portanto que a obra não arranca, vão ser se calhar inauguradas as composições da CP várias vezes, vão ser assinados várias, vão ser feitas várias cocktails de apresentação desse material circulante, mas de facto, no que interessa e naquilo que interessa aos portugueses, os hospitais continuam um caos. Também sabemos que a PPP de Braga não vai ser renovada, o hospital público ou privado de Braga não vai ser renovado, portanto também termina, por falta manifesta de dinheiro e por incompatibilidade entre o privado e o público. Portanto, continuamos num caos, quer na saúde, quer na educação, e o nosso Primeiro-Ministro passeia de metro e mostra a suspensão da linha de metro, diz que de facto vai tudo melhorar, mas de facto nós não vemos isso, e é isso que me assusta, ou seja, estamos a voltar a tempos de 2010, 2011, e isso estou preocupado.
Luís Aguiar Conraria.
Vamos começar pelo mais importante, que é o do aeroporto. Eu não consigo ter a teoria da conspiração de achar que isto está a ser feito de propósito para que o estudo de impacto ambiental inviabilize o estudo, até porque eu acho que se fosse assim tão óbvio que o estudo de impacto ambiental inviabilizasse o estudo, então se calhar a Associação Comercial do Porto não teria proposto exatamente isto há não sei quantos anos. Portanto, tenho certeza que também olharam para as plantinhas e para a bicharada que há ali naquele sítio. E, portanto, eu não consigo ter essa visão maquiavélica. Mas Aqui, o que me parece é que este é o único anúncio de todos os que foram feitos que é credível.
Sim.
E há um motivo muito simples para este ser o único anúncio credível, e que já foram aqui elencados, e também podemos acrescentar o da ala pediátrica no Hospital do Porto.
Esse eu não acredito. Não. Esse eu já não acredito.
É isso, eu estou a dizer. O único credível é o de
Montijo.
É o
credível Montijo.
E porquê que é o único credível é o de Montijo? O único credível é o de Montijo porque é o único que não implica dinheiro do governo.
Pois.
Que é porque os aeroportos são uma concessão que funciona em regime de monopólio, e portanto é um monopolista que vai lá investir e retirar de lá os lucros.
Renegociando
a concessão, portanto aumentando as taxas aeroportuárias, e espero que isto não aconteça, aumentando o prazo de concessão.
Acho que aumentou.
Pronto, eu lá tinha esperanças e o Nuno acaba com as minhas esperanças. Portanto, esse lado... Então fico mesmo chateado, passo a ser contra esse tipo de negócios. Porque já critiquei anteriormente a questão do monopólio que lhes foi entregue. Agora, tudo o resto, de facto, estamos em campanha eleitoral. Agora, isto não faz lembrar tempos passados. Eu percebo a referência aos tempos passados do Sócrates e tal, mas lamento, mas não. Esta coisa de fazer inaugurações antes das eleições vem desde sempre e vem desde Cavaco Silva. Cavaco Silva inaugurava obras em ano de eleições, nunca mais acabava, e entregava prémios chorudos aos empreiteiros para acabarem as obras antes das eleições, no ano das eleições. Portanto, esta prática é muito comum. A diferença é nos últimos dois governos, que é exatamente com o Passos Coelho e agora com o António Costa, que como não há dinheiro e não há obras para anunciar, o que eles anunciam é coisas futuras. Portanto, aqui o Nuno Garopa lembrou a questão do imposto que iria ser devolvido no ano a seguir, e que logo a seguir às eleições se percebeu que afinal as contas públicas eram tais que não havia imposto nenhum para devolver. Aqui é o mesmo, portanto, um governo que reduziu o investimento público da forma que investiu durante estes anos, por opção política, portanto é uma opção de repor os rendimentos mais depressa à custa de menor investimento público. Todos estes anúncios são, pelo menos para mim, muito pouco credíveis. Quer dizer, não sei que de repente Portugal comece a crescer bastante, o que pode acontecer, o futuro é imprevisível. Até o passado é difícil, quanto mais o futuro é imprevisível. Portanto, claro, se Portugal começar a crescer, pode haver dinheiro para isto tudo. Não começando a crescer, continuando o país com a restrição orçamental que tem neste momento, nada disto, ou muito pouco disto, será viável.
Pois, em relação às propinas.
Queria falar das propinas e queria falar aqui em dois níveis. Queria falar no âmbito mais político e depois mais sério. Deixa-me falar aqui do âmbito pouco sério. Que vale a pena lembrar, mais uma vez, que na mensagem de Ano Novo, o Sr. Presidente da República pediu aos partidos para não serem populistas. Pediu para não fazerem promessas impossíveis. Um dos seus primeiros atos depois disso foi vetar a lei que impunha um limite, digamos assim, à progressão salarial dos professores. E agora vem ele próprio clamar pelo fim das propinas. Quer dizer, isto é um exemplo perfeito de não populismo, realmente, e de promessas muito realistas.
Quando o líder do PSD aumentou as propinas.
Enquanto líder do PSD aumentou as propinas.
Participou do acordo com o governo de António Guterres. Mas vamos ouvir Nuno Garopa sobre esta questão das... Ainda queres...
Não, queria falar das propinas agora a sério. Agora queria falar num registro mais sério. Que é isto. Nós estamos a... É perfeitamente possível defender que se acabe com as propinas. Há muitos países europeus onde não há propinas. E governos de direita e governos de esquerda na Alemanha não há propinas nas universidades federais ou estaduais. Portanto, isto é uma coisa perfeitamente defensável. Em Inglaterra há propinas. Portanto, não há dúvida nenhuma que é possível discutirmos isto, e há argumentos prós e argumentos contra esta situação. Okay? Agora, o que não é sério é, em Portugal, neste momento, discutir isto, porque, obviamente, que se retira este dinheiro às universidades, é necessário repô-lo do orçamento de Estado. E, portanto, das duas uma, ou se enfraquece as universidades porque não se repõe o dinheiro, o que quer dizer que isto é um presente totalmente envenenado e é o contrário de tudo o que é anunciado, que é o reforço no investimento do ensino superior, ou essa alternativa é que simplesmente não há dinheiro. Nós seriamente podemos estar a discutir, é o mínimo de sensatez. É sério neste momento estarmos a discutir o Estado apostar muito mais no ensino superior?
Nuno Botelho, o problema que pode limitar o acesso dos jovens às universidades são os 800, 900 euros anuais de propinas ou os 800, 900 euros mensais a que já se alugam quartos nas grandes cidades e apartamentos do tipo estudo?
Podem ser as duas coisas. Eu acho que o Estado português tem que encontrar aqui uma fórmula, e acho que é possível. Isso tem sido agora debatido, e a semana passada também houve encontros nessa área para debater isso, por exemplo, o modelo de financiamento aos estudantes, por forma a que, como acontece na Holanda, como acontece em Inglaterra, no fim da sua carreira académica, possam começar a pagar esses empréstimos, por exemplo.
Ou, por exemplo, investir em residências que proporcionem alojamentos de baixo custo a estudantes da classe
também,
média.
Também, mas voltamos sempre ao mesmo. Nós não somos um país rico, portanto, nós não vamos ter capacidade financeira para investir nisso, optamos por ter cargas fiscais ainda mais elevadas a todos nós. Portanto, isto é uma opção política, ou optamos por, vamos então dar a possibilidade de construir mais residências universitárias, e elas estão a ser construídas e têm vindo a ser construídas, mas não é possível, digamos assim, dar resposta a todos os estudantes universitários existentes, e portanto sob pena de termos que onerar ainda mais os contribuintes portugueses. Portanto, desse ponto de vista, temos que encontrar modelos que permitam a que quem queira aceder à universidade o possa fazer e não fique de fora por causa disso, e que depois, no fim da sua carreira académica, possa pagar. Isso acontece pela Europa fora, porque é que não pode acontecer em Portugal?
Palavra final para o professor da George Mason University, Scalia Vló, no Garopa.
Que não custa 800 euros por ano, para não?
Quais são as propinas aí? Quais são as propinas? 30 mil euros, 30 mil dólares por ano, mais?
30 mil dólares por ano, sim. Na Law School há programas que chegam a 60 mil dólares por ano. Mas eu queria acrescentar aqui duas ou três coisas.
Um Mercedes de gama média por ano.
Mais ou menos, não é? Mas eu queria acrescentar uma coisa que tem a ver com uma coisa que o Luís disse.
Em Portugal, porque sou outro país.
E que é a questão de, no MEL, só terem aparecido, enfim, as questões politiqueiras e não intervenções substantivas. Aqui nas propinas temos algo também semelhante. As propinas é um dos assuntos mais estudados em Portugal, certamente mais estudados na Europa toda, e foi pena que no debate público, mais uma vez, se superpuseram as táticas partidárias e a conversa, digamos, de café, sobre os estudos que existem, e já há muitos estudos sobre os efeitos das propinas e até que ponto as propinas se relacionam ou não com o problema do acesso ao ensino superior e da questão da igualdade. A segunda questão é, o Presidente da República diz que mudou de opinião porque as propinas falharam. Ora, eu não percebo muito bem o que é que significa a frase falhou, porque eu não sei que objetivos é que o Presidente da República tinha em mente quando negociou as propinas com o Ministro Marcelo Grilo e com o Governo António Guterres. E, finalmente, o último ponto é, tudo isto é muito bonito, mas o facto é que o próprio Governo, os próprios proponentes da medida, acabam por dizer que temos 10 anos para pensar como encontrar uma alternativa. Então, como é que se vai implementar uma política para a qual não temos financiamento e vamos ter que estar 10 anos a pensar em encontrar esse financiamento? Isto não faz qualquer sentido.
Mas 10 anos dá para pensar numa coisa bem pensada.
Não, mas o melhor era mesmo era já implementar com uma coisa bem pensada antes de estar à espera de como é que se vai pensar durante estes 10 anos onde é que se vai encontrar a alternativa. Portanto, isto é boas práticas de políticas públicas, mais uma vez, na minha opinião.
Nuno Garopa, a partir de Arlington, na Virgínia, Luís Aguiar Conraria e Nuno Botelho em mais Conversas Cruzadas. Regressamos dois oito dias. Conversas Cruzadas.